Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Porto Alegre, século XIX. Uma sequência de crimes abala a cidade. Quem diria que um casal aparentemente comum seria responsável por roubar e matar várias pessoas? Mas o que realmente chocou a todos foi a descoberta do que eles faziam com os cadáveres. Prepare-se, o episódio de hoje vai fazer você se perguntar: de onde vem a carne que comemos todos os dias? Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Dia dos Namorados está chegando e eu acho que não tem jeito melhor da gente começar o mês do que contando uma história envolvendo um casal. Mas se você espera uma linda história de amor ou um romance de arrancar suspiros, veio ao lugar errado. Os atos de Catarina Paulsi e José Ramos têm um gosto bastante amargo. Mas, para contar essa história apropriadamente, vamos começar trazendo os personagens principais ao palco. José Ramos era o filho de um indígena e de um soldado que tinha lutado na Guerra dos Farrapos, mas que desertou e fugiu para Santa Catarina. Durante a infância, o José ouviu muitas vezes o pai contar as suas aventuras durante a guerra e o pai também contava como ele tinha matado diversas pessoas durante o conflito. Um tipo excelente de coisa pra tu contar pros teus filhos, né? Mas, enfim. O caso é que o José se interessava mais e mais por esses relatos sangrentos do pai e pedia que ele contasse com detalhes os assassinatos e, principalmente, as degolas que ele praticava. Mais uma vez, naquele momento, a gente fica olhando assim pro nada e se perguntando: Deus, como é que um pai faz isso com um filho, meu Deus do céu? Bom, tendo em vista essa filosofia educacional do pai do José, dá pra gente ter uma noção do tipo de pessoa que ele era, né? Sim, era um homem violento e que repetidas vezes agredia a esposa e o filho. Quando José era adolescente, ele viu o pai espancando a mãe e resolveu intervir. O José esfaqueou o pai, que morreu alguns dias depois. O José Ramos fugiu então para Porto Alegre para escapar da acusação do crime. Aí aquela coisa, né? Cidade nova, vida nova. É, não é bem assim. A violência que rodeava o José desde o seu nascimento nunca deixaria a sua vida. Em Porto Alegre, ele entrou para a polícia e era conhecido por ser truculento e cruel. Um dia, ele conseguiu capturar um ladrão chamado Campara, que era conhecido meio que como um Robin Hood dos Pampas. Daí, com o ladrão preso, em vez de levá-lo para a delegacia, o José achou que seria melhor degolá-lo. Mas, para sorte do ladrão, um outro policial viu o que estava acontecendo e impediu o José de matar o prisioneiro. E aqui a gente vê o reflexo de todo aquele fascínio, né, que ele tinha quando era mais novo e ficava ouvindo as histórias do pai sobre matar e degolar pessoas durante a farroupilha, né? Aí, quando os superiores ficaram sabendo do que tinha acontecido, o José tentou se justificar, dizendo que o ladrão estava tentando fugir e ele não podia amarrar o cara não, né? Tinha que matar. Claro que essa desculpa não colou e ele foi expulso da polícia. Mas o chefe de polícia na época, o delegado Dário Calado, gostava do trabalho do José Ramos. E então, ele convidou o José para trabalhar para ele como informante da polícia. O José aceitou o cargo, mas o problema era que ser informante pagava muito menos do que ele recebia antes. E o José vai buscar outras formas de complementar a sua renda. Tendo em vista os antecedentes violentos e o interesse dele em degolar pessoas, já dá pra gente ter uma boa ideia do tipo de atividade que ele vai escolher.
Quê?
Hã? Ah, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram pra falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. Agora, um fato interessante a respeito do José Ramos é que, apesar desse comportamento violento, ele era visto como um homem de hábitos refinados, sempre bem vestido e que frequentava a ópera e concertos de música. Entre essas idas à ópera, ele conheceu uma mulher que viria a ser sua esposa, a Catarina Paulsi. A Catarina tinha nascido na Hungria, mas etnicamente ela era alemã. Antes de vir para o Brasil, ela morava em uma aldeia na região da Transilvânia e vinha de uma família muito pobre. Em 1848, durante a Revolução Húngara, a Rússia invadiu a Hungria. E quando os russos chegaram na aldeia dela, eles massacraram os habitantes, matando os pais e os irmãos da Catarina. Ela tinha 12 anos na época e foi estuprada por diversos homens, espancada e largada para morrer. É, terrível, gente. Sem ter ninguém no mundo, a Catarina acabou se casando aos 15 anos com um homem chamado Peter Paulsi, que era cardador de lã, ou seja, ele trabalhava fazendo a limpeza e a preparação da lã depois que ela era retirada das ovelhas. Em 1857, eles decidiram vir para o Brasil em busca de oportunidades de uma vida melhor. Porém, durante a viagem, o Peter cometeu suicídio no navio. Assim, a Catarina mais uma vez estava sozinha no mundo quando desembarcou em Porto Alegre. Ela tinha 20 anos na época e não falava uma única palavra em português. Para sorte dela, havia muitos imigrantes de origem alemã na cidade e com isso ela conseguiu se virar e começou a trabalhar como costureira e arrumadeira no Teatro São Pedro. Foi ali, nos bastidores, que ela conheceu e se apaixonou pelo José Ramos, por volta de 1862. Eles foram morar juntos na casa dele, que ficava na Rua do Arvoredo, e seria o grande palco dessa história. Mas, antes da gente continuar, temos que apresentar o terceiro personagem fundamental dessa trama macabra, Carlos Klausner. Klausner era um imigrante alemão que chegou no Brasil sozinho por volta de 1860. Ele abriu um açougue na Rua da Ponte, que ficava perto dos fundos da Igreja de Nossa Senhora das Dores e também a poucas quadras da Rua do Arvoredo. O Klausner logo teve sucesso com seu comércio por causa do movimento da igreja, porque as pessoas saíam da missa e passavam no açougue para comprar a carne do almoço. Pois bem, em algum momento, o José Ramos fez amizade com Klausner e o açougueiro passou a frequentar a casa do José. Como o trabalho de informante da polícia não pagava muito bem, o José começou então a atuar como ajudante no açougue. E aí aquela coisa, com a proximidade que foi surgindo entre os dois, não se sabe como veio a ideia. Mas o fato é que o José Ramos fez uma oferta para o Klausner. Ele queria fornecer uma matéria-prima diferente para ser vendida no açougue. Como Klausner aceitou, era hora de colocar o plano em prática. O José Ramos queria mais dinheiro, mas Porto Alegre era uma cidade muito pequena na época, tinha só 20 mil habitantes. Ou seja, roubar sem ser descoberto nessas circunstâncias era algo difícil. A não ser que a vítima estivesse morta. Porque, como todo mundo sabe, mortos não vão à polícia para denunciar que foram roubados. Então, José e Catarina começaram a agir. Aquele ditado, né? Casal que mata junto, permanece junto. Não, calma aí, esse ditado não existe. Eu acabei de inventar mesmo, tá? Tá bom. A Catarina passou, então, a seduzir os homens que eram abordados no Beco da Ópera, sempre focando em quem estava sozinho e com trajes que indicavam que o cara tinha dinheiro. Quando ela conseguia fisgar a vítima, ela o levava para sua casa na Rua do Arvoredo. E, nesse momento, o cara estava ali, né, crente que se deu bem, sem saber que dentro daquela casa o seu assassino o aguardava com um machado e uma faca afiadíssima. José estava pronto para a degola. Depois da morte, a vítima era esquartejada e tinha sua carne retirada dos ossos. Então, o que restava da pessoa que na noite anterior tinha pensado que ia se divertir com uma bela estrangeira era levado para o açougue do Carlos Klausner. E agora, uma pausa para nossa leitura sobrenatural. A indicação de um livro para você que curte os temas sombrios desse podcast. O livro de hoje é Fome, da escritora Isa Artagão. Nessa história, a gente vai conhecer a Izzy, uma mulher que trabalha na promotoria de justiça e lida diariamente com dois desafios. Por um lado, ela acompanha os julgamentos de monstros reais que saem impunes por seus crimes, o que faz aflorar o seu desejo de ela mesma fazer justiça. E pelo outro, ela é assolada por uma fome diferente e avassaladora, uma entidade que cobra um preço alto demais para ser saciada. Dividida entre sua ânsia em fazer justiça e seu apetite voraz, a Izzy se pergunta: até que ponto ela conseguirá ir sem se tornar aquilo que persegue? Já sabe, né? Não dá para perder essa leitura. E agora, vamos voltar para nossa viagem. No açougue, a carne era moída, temperada e transformada em linguiças que eram vendidas para a alta burguesia da cidade. Já os ossos eram incinerados para que não restassem evidências do assassinato. Bom, o trio seguiu com as suas atividades de gosto duvidoso e servindo linguiças de carne humana para uma população que sequer desconfiava do que eles estavam comendo. E assim eles mataram 6 pessoas durante o ano de 1863. Mas aí aquela coisa, né? Nada dura para sempre. Em setembro daquele ano, o Klausner falou pro José que estava ficando cansado de tudo aquilo e que queria ir embora, talvez se mudar para Montevidéu ou para outro lugar. Só que o José Ramos não ia deixar o seu amigo e comparsa desistir do negócio lucrativo que eles tinham criado assim tão facilmente, porque ele tinha medo de que o Klausner acabasse o denunciando à polícia. Não demorou muito para que o José Ramos chegasse à conclusão de que, da mesma forma que os mortos não dão queixa por ter sido roubados, pessoas mortas também não denunciam esquemas de fabricação de linguiça com carne humana. Thank you. Pois é, o José Ramos matou o Klausner e o enterrou no quintal de sua casa na Rua do Arvoredo. Então ele tomou posse do açougue e falsificou um recibo como se o Klausner tivesse vendido o estabelecimento para ele. E saiu contando para todo mundo que o Klausner tinha se mudado para Montevidéu. Mas os amigos e vizinhos logo começaram a desconfiar, porque o Klausner tinha ido embora sem se despedir de ninguém e, o mais improvável, sem cobrar as pessoas que deviam dinheiro para ele. Mas ninguém realmente tinha provas de nada, eram tudo suspeitas de que a história do José estava meio mal contada. E depois de pouco tempo ele acaba vendendo o açougue porque percebeu que não tinha toda a expertise do Klausner para o trabalho. Então a Catarina e o José passam a gastar o dinheiro da venda do açougue e os valores roubados da casa do Klausner como se não houvesse amanhã. E os novos hábitos e a ostentação acaba deixando as pessoas também desconfiadas, né? Mas o José Ramos dá uma explicação. Ele diz que tinha ganhado na loteria e por isso ele estava com tanto dinheiro. Depois disso, o José deu um tempinho nos assassinatos porque, assim, mesmo que ele sentisse um prazer em degolar e matar suas vítimas, a principal motivação dele era o dinheiro que roubava delas. Então, como ele tinha conseguido uma boa grana com a morte do Klausner, não tinha muita razão para matar. Assim, foi só 6 meses depois, em março de 1864, que o José Ramos voltou a empunhar uma faca com intenções sombrias. A vítima escolhida foi o comerciante português Januário Martins Ramos da Silva, que era um homem de posses e que não tinha família no Brasil. Ou seja, alguém que dificilmente ia ser procurado. O Januário era dono de uma mercearia e o José Ramos o atraiu falando para ele que tinha um ótimo negócio de um carregamento de milho com preços muito abaixo do mercado. O José convidou o Januário para jantar na sua casa para que eles pudessem discutir os detalhes da mercadoria e da transação. Com isso fica a dica: se alguém aparece para você oferecendo uma vantagem econômica que parece boa demais para ser verdade, é melhor pensar duas vezes, porque em geral a gente sabe, né, cilada mesmo. Mas o Januário não ouvia a carruagem sobrenatural e, coitado, né, caiu na lábia do José Ramos. Na noite de 15 de abril de 1864, o Januário foi assassinado e teve seus bens roubados. Mas o comerciante não foi a única vítima daquela noite. Um adolescente que trabalhava para ele, o caixeiro viajante José Inácio, também compareceu ao jantar na Rua do Arvoredo e, infelizmente, teve o mesmo fim que seu chefe. E quando a gente acha que não dá para piorar, sempre vem uma surpresa, né? Pois é. Acontece que o Januário tinha um cachorro e o pobrezinho ficou do lado de fora da casa latindo e uivando, chamando pelo seu dono, que a essa altura já não podia mais responder. Então, temendo que a presença do cachorro ali fosse levantar suspeitas, o José botou o cachorro para dentro de casa e o matou também. Bom, a intenção do assassinato do Januário era de roubar os seus pertences. Mas depois que ele estava morto, havia o problema. O que fazer com o corpo? Não havia mais o açougue do Klausner para mandar a carne para a fabricação de linguiça. Daí, eles resolveram enterrar os corpos no próprio quintal da casa da Rua do Arvoredo. Mas, diferente do que o José tinha previsto, o desaparecimento do Januário levantou suspeitas e a polícia foi informada de que o comerciante foi visto pela última vez entrando na casa de Catarina e de José. O delegado Dário Calado, o mesmo que era chefe do José Ramos no passado, foi investigar a fundo e, no dia 18 de abril, compareceu na casa da Rua do Arvoredo em busca de alguma evidência do paradeiro do Januário e do caixeiro viajante que o acompanhava. Dentro da casa foram encontradas manchas de sangue, além de 2 machados e 1 serra. o delegado mandou que seus subordinados escavassem o quintal da casa e foram encontrados corpos humanos e o cadáver de um cachorro. Os primeiros corpos são rapidamente identificados como pertencendo ao Januário e José Inácio. Mas eles têm alguma dificuldade de identificar o terceiro corpo, porque já estava num estado de decomposição mais avançado. Eles só foram descobrir alguns dias depois que se tratava do corpo do açougueiro Carlos Klausner, que o José tinha assassinado meses antes. Diante dessas provas incontestáveis, o casal é levado para a delegacia. Claro que a princípio os dois negaram as acusações e depois ficaram jogando a culpa um para o outro. E quando a notícia dos crimes chegou na imprensa, a população ficou extremamente revoltada. Teve até uma aglomeração na porta da delegacia de pessoas gritando e atirando pedras. O povo queria fazer justiça com as próprias mãos. A polícia dispersou a multidão e, pouco tempo depois, o José Ramos e a Catarina Palsi foram julgados pelos crimes das mortes do Januário, do José Inácio e do Carlos Klausner. E perceba que, em momento algum, eles foram acusados pelas mortes das 6 pessoas anteriores, que tiveram os corpos transformados em linguiça. A sentença do casal foi a seguinte. José Ramos foi condenado à pena de morte, mas como o imperador Dom Pedro II era contra a pena de morte, ele recebeu o benefício da redução para a prisão perpétua. Já a Catarina Palsi foi condenada como cúmplice e ficou presa por 13 anos. Durante a prisão, a Catarina se converteu a um grupo religioso protestante alemão chamado Os Muckers e, arrependida dos seus crimes, ela escreveu um longo relato confessando todas as suas atividades ilegais. É dessa fonte que surge a história das mortes para a fabricação de linguiça. E como não há provas materiais dessas mortes, nem registros dos desaparecimentos desses homens, alguns historiadores contestam essa história de linguiça de carne humana. Na visão deles, isso não passa de uma lenda urbana. Mas, por outro lado, fazendo aqui a advogada do diabo, eu fico me perguntando, o que ela ia ganhar inventando essa coisa toda? De qualquer forma, esse é mais um dos casos que a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Mas aquela coisa, pelo sim, pelo não, a gente começa a olhar duas vezes para a linguiça de fabricação artesanal agora. Porque, sei lá, né? E no fim, fica aquele conselho que deixaria a sua nutricionista orgulhosa. Cuidado com o que você come. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.